Bezat Hashem, da Fiud Bet, Tata de Rosh Hashanah. Estamos da Fiud Alef Amud Bet no verso, na décima linha de baixo para cima, realmente no meio da página. A linha começa com as palavras Mina Mazikim. Estamos no meio da linha Vazdul Et Amai. Vamos lá, Mahluk de Abishu e Rabeliezer, no DAF anterior. Quando é que Hashem criou o mundo? Será que Hashem criou o mundo em Tishrei? Ou Hashem criou o mundo em Nissan? Ou seja, será que Hashem criou o mundo em 25 de Adar e Adam Arishon, no sexto dia da criação, em Rosh Chodesh Nissan? Ou Hashem criou o mundo em 25 de Elul e Adam Arishon foi criado no Rosh Chodesh Tishrei? Rabbi Yehoshua fala que foi em Nissan, Rabbi Eliezer fala que foi em Tishrei. Fala Gemara, Veaz do Letamai, que Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua vão paralelos com essa Machloket em outro assunto, com relação ao Mabul, com relação ao dilúvio. A Machloket de Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua também é como contamos a idade do mundo. Será que contamos a partir de Nissan? Ou contamos a partir de Tishrei? Conforme Rabbi Yehoshua, contamos a partir de Nissan. Mesmo que a festa de Rosh Hashanah, o julgamento é Rosh Chodesh Tishrei, e o Shofar é tocado Rosh Chodesh Tishrei, com certeza. Por aí fala Rabbi Yehoshua que a criação do mundo foi em Nissan. Então a contagem dos anos, em teoria, deveria ser a cada Nissan. E Rabbi Eliezer fala que não, que a criação do mundo foi em Tishrei. Então a contagem dos anos do mundo também é em Tishrei. Sobre isso fala Gemara, Vez do Letama, eles vão paralelos com essa próxima Machloket com relação ao Mabul. Letama é como fala a Breta. Beshnat 600 shana lechaye Noach. No ano 600 da vida de Noach. Quando a Torá fala que é o ano 600 da vida de Noach, não significa que são 600 anos a partir do seu aniversário, do dia que ele nasceu. Significa que passaram 599 Rosh Hashanah da vida de Noach. Isso que a Gemara quer falar, a Torá quer falar. Ou seja, Noach nasceu em certo mês, passa Rosh Hashanah, seja ele Nissan com a família de Yeshua, ou Tishrei como Rabbi Eliezer, Rosh Hashanah da criação do mundo. Então Noach nasceu no segundo ano de sua vida. Isso fala que a Torá, o Mabul começou no ano 600 da vida de Noach, Bechodesh Hashanah no segundo mês. Não sabemos que é segundo mês do quê? Vamos explicar isso na continuação. Beshiva Asalyom Lachodesh, no dia 17 desse mês, começou o Mabul, começaram as chuvas, as águas subterrâneas também brotaram. Depois a Torá vai relatando detalhadamente o que aconteceu com o Mabul. As chuvas pararam em certo momento, porém as águas subterrâneas continuavam a se espalhar. Depois os picos das montanhas se descobriram de água, se secaram. A Teivá, a Arca de Noach, pousou na montanha Ararat. E depois, pouco a pouco, a água foi abaixando. No décimo mês do Mabul, os picos das montanhas foram descobertas. E até, o que o Pasuk fala, no ano 601, no primeiro dia do novo ano, a terra começou a secar. Portanto, o Pasuk fala que passaram 10 meses do Mabul, e o pastor continua falando que era no Chodesh Asir, no décimo mês, ainda no ano 600 da vida de Noach. Ou seja, não passou ainda um Rosh Hashanah da criação do mundo nesse tempo. Passaram 10 meses e não passaram ainda o Rosh Hashanah para uma nova contagem do novo ano para da vida de Noach. Sobre isso falou o pastor, revisando aqui, Mishnat Shesh Not Shana Lechaye Noach, no ano 600 da vida de Noach, Bechodesh Hashanah no segundo mês. Não sabemos qual é o segundo mês. Segundo mês a partir do quê? No dia 17 do mês começou uma puta. Rabbi Yehoshua fala a Rabbi Yehoshua, o Tuayom Yudzayim Beiyaraya. Fala a Rabbi Yehoshua, esse dia era 17 de Iyar. 17 de Iyar é o segundo mês, porque é o segundo mês a partir de Nissan, conforme Rabbi Yehoshua, também conforme Rabbi Eliezer, o primeiro mês do ano do calendário judaico é Nissan. Mesmo que conforme Rabbi Eliezer, a contagem da criação do mundo é a cada Tishrei, porém o primeiro mês judaico, mês lunar, é Nissan. Explicamos esse conceito anteriormente, que é o primeiro mês que o povo de Israel contou depois da saída do Egito, é Nissan. O pastor fala que Nishon Olachem Lechotche Hashanah, o pastor fala explicitamente que Nissan é o primeiro mês do ano judaico. Então fala, Rabbi Yehoshua, simplesmente o segundo mês é o mês de Iyar, então 17 de Iyar começou o Mabu. Então fala, Rabbi Yehoshua, que não tem nenhuma pergunta para Rabbi Yehoshua, porque passaram 10 meses e continua 600 anos da vida de Noach. Porque não passou um outro Nissan, O décimo mês a partir de Iyar Eshvat. Depois a Torá fala que quando completa 601 anos da vida de Noar, no primeiro dia do mês, a terra começou a se secar, e depois de um mês e 27 dias a terra se secou completamente. Fala Rabbi Yoshua, é simples. Até o décimo mês do Mabul, que era Shvat, não passou nenhum Nissan, então continua sendo o ano 600 da vida de Noar. E depois, quando entra no Shodesh Nissan, a terra começou a se secar, e depois de um mês e 27 dias, em 27 de Iyar, a terra se secou completamente. Isso fala Rabbi Yoshua, explicando o que aconteceu às datas do Mabu. Agora vamos entrar num assunto de astronomia, de signos também, de Mazalot. Fala Rabbi Yoshua, Yom Shemazal Kima Shokea Bayom. Para entender o assunto dos signos, não vamos entrar em muitos detalhes, porém, para entender essa sugiá, temos que introduzir alguns assuntos. Existem 12 signos. Os 12 signos em hebraico, em português, é Talé, é o primeiro signo, que é Áries. Shor é touros. Teomim é gêmeos. Sartan é câncer. Arié é leão. Betulá é virgem. Mosnaim é libra. Akrav é escorpião. Keshet é sagitário. Gdi é capricórnio. Dli é aquário. E Dagim é peixes. São os nomes em hebraico e os nomes em português. O Talé refere ao mês de Nissan, Shor refere ao mês de Iyar, e assim por diante. Começando pelo mês de Nissan, o primeiro dos signos, primeiro dos meses, é Talé, no mês de Nissan. Os Mazalot, esses signos, eles estão fixos numa órbita, num galgal, numa roda em volta da Terra. Quando se fala que o signo dominante desse mês é, por exemplo, no Rosh Chodesh Nissan, começa a dominância do Mazal, do signo de Talé, de Áries. Então, o que significa isso é que o signo de Talé, ele começa a aparecer em cima da Terra, do começo do dia, no nascer do Sol, no primeiro dia de Nissan. Sempre tem seis signos que estão expostos sobre a Terra durante o dia. Seis signos durante a noite. Todos os signos eles dão a volta na Terra todos os dias. Por alguns de dia e alguns de noite. Outro fator que temos que entender é que os signos andam mais rápido do que as 24 horas que dura cada dia. Ou seja, fazendo as contas, os signos demoram para dar a volta na Terra 23 horas e 56 minutos. São 4 minutos mais rápido do que as 24 horas que demora para passar o dia. O que vai acontecer é que no final do mês, somando 4 minutos vezes 30 dias do mês, vai acontecer que temos 2 horas que os signos se adiantaram a mais do que as 24 horas do dia. Então o que acontecia no começo do mês de Nissan, que o signo de Talé começava a aparecer na Terra no leste, entre o Sol e a Terra, por isso é o dominante, no começo do dia começa a aparecer Talé. O que vai acontecer no próximo mês, no mês de Iyar, é que o signo de Áries não vai aparecer no começo do mês. Quem vai aparecer no começo do mês é o signo de Touros, o signo de Shor. Por quê? Porque cada signo ele ocupa 2 horas de cada dia. Temos 6 signos que aparecem sobre a Terra todos os dias. Então, no começo do mês de Nissan, se o nascer do Sol é, por exemplo, às 7 da manhã, às 7 da manhã, o signo de Áries vai começar a aparecer no leste. No próximo dia, o signo de Áries vai se adiantar antes do pôr do sol 4 minutos. Como já vimos que os signos andam mais rápido que as 24 horas da Terra. Para os signos darem toda a volta em volta da Terra, demora 4 minutos menos do que o sol. Portanto, 4 minutos antes do nascer do sol, o signo de Áries já vai ter nascido sobre a Terra. Ele continua sendo o signo dominante, porque no nascer do Sol, entre o Sol e a Terra está o signo de Áries. Quando passa um mês, o signo de Áries vai se adiantar tanto que ele vai ultrapassar, ou seja, ele vai nascer e passar todo ele pelo leste, antes do nascer do Sol. Quem vai entrar depois é o próximo signo, o signo de Touros. Os signos eles são constelações de milhares de estrelas, que eles têm um certo formato específico, por isso se nomeiam os signos desses nomes, estão um atrás do outro nessa órbita em volta da Terra. No mês de Ave vai ser a mesma coisa. No começo do mês, o signo de todos vai começar a aparecer no leste, e a cada dia vai se adiantar 4 minutos, e no final do mês ele já vai estar completamente depois do leste. Quando o Sol nascer, quem vai entrar depois vai ser o próximo signo, o signo do mês de Sivan, que é o signo de Teumim ou Gêmeos. Esse é o assunto dos signos. Em resumo, cada signo tem sua influência na Terra. A Gemara fala que Enmazal e Israel, o povo de Israel está acima dos signos, porém, o povo de Israel também é influenciado pelos signos. Os Goim são completamente dependentes dos signos. O povo de Israel não é dependente dos signos. Se a pessoa ele reza para Hashem, a pessoa está acima dos signos. Hashem muda o destino dele, mesmo que o horóscopo diz alguma coisa, ele pode rezar e mudar o seu destino. Por isso, a pessoa não reza, a pessoa vai estar automaticamente sim influenciada pelos signos. Não entra no assunto do nosso shiur explicar o que cada signo representa, qual é a influência no mundo, não é assunto para nós. Porém, em resumo, esse é a introdução para os signos. Fala aqui, Rabi Yoshua. Esse dia 17 de Iyar, Yom Shemazal Kima Shokea Bayom, existe um subsigno. Existe o subsigno de Kima. Existe um outro subsigno de Ksir. Existem outros subsignos, mas não precisamos para esse daf. Não vamos citar. O subsigno de Kima é o rabo de Áries, o rabo desse carneiro, que se junta à cabeça do touro, do boi, do signo de Iyar. Essa constelação de Kima tem uma influência na Terra de trazer frio e chuvas. Mesmo que faz parte do signo de Áries, de Talé, que representa a primavera, porém já vimos na prima anteriores que a primavera também tem no começo dela as épocas de chuvas. O que é responsável por essas épocas de chuvas e um pouco de frescor, um pouco de frio, é esse rabo do Talé. O rabo do Talé, o rabo desse carneiro, tem essa influência na Terra de trazer frio e chuvas. Então fala aqui, Rabi Yoshua. Yom She Mazal Kima Shokea Bayom. O que acontece no meio do mês de Iyar, 17 de Iyar, na metade do mês de Iyar, é que o final de Talé, ele vai se pôr, ou seja, ele vai se esconder atrás da Terra no meio do dia. Por quê? Como vimos que cada vez que passa mais o signo de Itália, ele vai se adiantando, ele vai nascendo antes, vai aparecendo na Terra antes do que o nascer do Sol. Quando entra Iá, ele nasce tão antes do nascer do Sol, que quando nasce o Sol, ele já está depois do leste. Quem está no leste, quando o Sol nasce, no canto do leste, esses 30 graus do canto do leste, é o signo de touros. Então, se ele nasce antes do que o nascer do Sol, então ele se põe também antes do que o nascer do Sol. Se ele nasce, por exemplo, às 5 da manhã ou às 4 da manhã, que seriam 3 horas antes do que o nascer do Sol, entre aspas, por exemplo, a 3 horas antes do que o pôr do Sol, ele também vai se pôr. Ele fica sempre 12 horas sobre a Terra e ele se põe. Então, se ele nasceu sobre a Terra 3 horas antes do que o nascer do Sol, ele vai se pôr também 3 horas antes do que o nascer do Sol. Fala de Yoshua, pela natureza, mas ao que mais, esse final do signo de Áries deveria se pôr, choquei a Baião, deveria se pôr no meio do dia. Se o signo de Áries, esse final do signo de Áries, esse Mazal Kima, que é um subsigno que traz frio e chuvas no mundo, se põe no meio do dia, significa um sinal de fraqueza dessa influência. Por isso, no meio da primavera, no mês de Iyar, já não tem mais chuvas na terra de Israel. É um tempo já que se esquenta o clima. E o motivo disso é porque esse Mazal Kima se pôs no meio do dia. O Mayanot Mitmati, e uma referência a isso é que as fontes das águas têm pouca água. Justamente por isso, porque esse Mazal Kima está se pondo no meio do dia, então a abundância de água, a abundância de chuva e também das fontes se diminui. A influência do frio se diminui, a influência da água se diminui também. Quem entra aqui é a influência do calor. A influência do calor vem por causa de outro subsigno chamado Mazal Ksir, que é um pedaço do signo de escorpião. Isso fala aqui na Bíblia. O que aconteceu no Mabu, no dilúvio, foi o mitoche shinu maaseen, shinakadosh baruchu aleem, maase bereshit. Uma vez que a geração do dilúvio, Dora Mabul, pecaram, ficaram depravados com seus caminhos, fizeram pecado de adultério com todo tipo de criaturas, com todo tipo de pessoas, e eles mudaram o caminho bom, se depravaram, então Hashem também mudou os caminhos da natureza. O que Hashem fez para trazer o dilúvio? Ve'elah mazal kima bayom. Hashem mudou aqui a velocidade dos signos. Em vez do signo de Áries nascer antes do nascer do sol e se pôr antes do pôr do sol, para que esse Mazal Kima se ponha no meio do dia, para que tenha mais influência do calor no meio do dia, Hashem queria trazer chuvas nesse mês de Iyar, para trazer o dilúvio. O que Hashem fez foi, Reilá, Hashem trouxe o signo, Reilá Mazal Kima Bayom, trouxe o signo de Kima durante o dia, fez com que ele nasça durante o dia. Ou seja, em vez do signo de Áries ele se adiantar, Hashem fez com que os signos andassem mais devagar. Se os signos andam mais devagar, o signo de Áries não se antecipou 4 minutos antes da onde ele tinha nascido um dia anterior. Então ele se atrasou. Ele se atrasou até Iyar, até metade de Iyar. Até a metade de Iyar, ainda o signo de Áries estava nascendo de dia. Ou seja, o signo de todos não começou a nascer no leste de dia, para que o signo de Áries nasça de noite. O signo de Áries continuava nascendo de dia e se pôs só depois do dia terminar. Isso demonstra uma força dessa influência das chuvas nesse momento. E isso já começa essa influência do dilúvio no mundo. Ou seja, Gemara nos explica qual foi a mecânica que Hashem trouxe o dilúvio ao mundo. É um milagre, porém mesmo um milagre tem a sua mecânica nos mundos espirituais e também nos mundos dos signos. Portanto, fala que a Gemara, isso foi uma coisa que Hashem fez. Fez com que desacelerou os signos, para que o signo de Áries não nasça de noite e o rabo, esse Kimá, esse rabo de Áries, ele se ponha de dia. Hashem desacelerou, o Hashem parou esses signos por certos dias, para que o signo de Áries continue nascendo de dia, e também o rabo de Áries nascendo de dia e se pondo sol à noite. Fala agora na continuação. Benatash nekohavim mikima. Hashem fez outra coisa. Tirou duas estrelas desse signo de Kima. Quando Hashem tira duas estrelas, conforme Rabi Yoshua, o que acontece foi que teve um buraco nessa constelação de Kima. Um buraco nessa constelação, então esse espaço faz com que passe por lá uma abundância muito maior de influência de chuvas. Aparentemente, conforme Rabi Yoshua, cada estrela é como se fosse um filtro que ele balanceia, equilibra a influência das chuvas no caso de Kima. Tirando essas duas estrelas, tem um buraco, com esse buraco não tem esse filtro, então uma influência muito grande de chuvas desce ao mundo. Isso aconteceu com o Mabul. Esses dois fatores, que Kima ainda estava sendo dominante durante o dia em Iyar, em vez do signo de touro, e também a gente tirou essas duas estrelas e trouxe o Mabul. Isso para Rabi Yoshua. Rabi Eliezer, me fala Rabi Eliezer um pouco diferente. Oto ayom yudzayim b'mar cheshvan aya. Fala Rabi Eliezer, esse dia do dilúvio, o segundo mês, no dia 17, é o mês de Cheshvan, o dia 17 de Cheshvan. Segundo foi Mira Beleza, que fala que a contagem do mundo vai a cada Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishrei. E o Pasuk fala que no segundo mês do ano começou o dilúvio. E era no ano 600 da vida de Noar. No décimo mês depois do dilúvio, continuava sendo o ano 600. Então, fala Mira Beleza, tem que ser que o dilúvio começou no segundo mês, é Cheshvan, para passar 10 meses, vai chegar em Av. E não vai passar ainda outro Tishrei, porque se passasse outro Tishrei, a Torá deveria ter falado que é o ano 601 da vida de Noé, como nós explicamos. Falou para o pastor que não, no décimo mês continuava sendo o ano 600, e os picos das montanhas começaram a se descobrir de água. E depois, quando passa Tishrei, quando fala o pastor no ano 601, no primeiro dia desse mês, e começaram a se secar a terra no primeiro dia de Tishrei, depois de um mês e 27 dias, no dia 27 de Cheshvan, a terra está completamente seca. Isso fala Rabi Eliezer, isso fala como é que há. Machloket Rabi Eliezer Rabi Yehoshua, quando Hashem criou o mundo, quando se muda a contagem dos anos da criação, depende também da Machloket, quando é que Hashem começou o Mabul. Isso fala como é que há. Esse dia é o dia 17 de Cheshvan. Yom Shemazal Kima Olebayom. Aqui fala Rabi Eliezer com relação aos signos. Esse dia, 17 de Cheshvan, é um dia que essa constelação de Kima, que é o rabo de Talê, ela nasce durante o dia. Ela aparece sobre a terra durante o dia. O signo dominante de Cheshvan é Akrav, é escorpião. Escorpião são cinco signos antes do Kitalê. Temos cinco meses entre Cheshvan e Nissan. Então temos cinco signos entre o signo de escorpião e o signo de Áries. Então, se no começo do dia o signo de escorpião começa a nascer no leste, entre o sol e a terra, para ser o signo dominante desse mês, depois de cinco signos, quem vai aparecer vai ser Áries no meio do dia. Então, Kimá, ele aparece no meio do dia de Cheshvan. Por isso, Cheshvan é um mês de inverno, um mês de chuvas, porque Kimá aparece no meio do dia. Kimá é aquela constelação no final de Áries, como nós explicamos. O Maianot Bid Gabrim, um sinal disso é que as fontes estão abundantes em água. As fontes de água estão abundantes por causa que o signo de Kimá, que é responsável pelas chuvas, a água e também o frio, ele nasce no meio do dia. O mitof shishinu maaseh, shinaka da ruhu aleh maaseh bereshit. Fala da empresa parecida com a Rabi Yehoshua, que uma vez que o Adoram Mabula, a geração do dilúvio, mudou seus costumes para a perversidade, para adultério, então a Shem também mudou a natureza para trazer o dilúvio. Veio lá, mas a Kimá baiou. E continuou trazendo o signo de Kimá durante o dia para trazer as chuvas. Veio até Shneko Ravim. E Hashem tirou duas estrelas de Kimá. Veio Vim Abulolá. E por força disso trouxe uma bula para o mundo. Parecido com o Rabi Yehoshua, porém, agora vai explicar o que Rabi Eliezer pensou em falar na continuação. É um pouco diferente do que Rabi Yehoshua disse. Fala Rabi Shlomo de Rabi Yehoshua. Dá para entender como Rabi Yehoshua explicou. Por quê? Aí o Dertiv Sheni, Rabi Yehoshua fala que é o segundo mês, é o mês de Iyar. Então o segundo mês, a partir de Nissan, porque todos concordam que Rishon Lulahem Lechotche Hashanah, o mês de Nissan é o primeiro mês, o segundo mês é o mês de Iyar. Ele é Rabi Eliezer mais Sheni, porque conforme Rabi Eliezer passou a falar com relação a Cheshvan, que é o segundo mês, não é o segundo mês, é o oitavo mês. Fala Sheni Ledim, é o segundo mês depois do julgamento de Rosh Hashanah. Se Hashem julgou desfavoravelmente Dor HaMabul, a geração do dilúvio, para receber o dilúvio, serem castigados. No segundo mês, no mês de Cheshvan, já começou o dilúvio. Isso que eu posso falar. Fala na Bishna Amad Rabi Yehoshua, dá para entender conforme Rabi Yehoshua em outro aspecto. Haino de Shina. Conforme Rabi Yehoshua, Hashem mudou bem a natureza. O signo de Kimá deveria nascer de noite. Hashem atrasou, desacelerou os signos, fez com que o signo de Kimá continue nascendo de dia para trazer o Mabul. Isso dá para entender, dá para ver que Hashem mudou realmente a natureza para castigar Dor HaMabul. Ele é de Rabi Eliezer, porém, conforme Rabi Eliezer, que de qualquer forma, o signo de Kimá nasce no meio do dia em Cheshvan, como já explicamos, mas Shina, então o que quer dizer que Hashem mudou a natureza? Fala aqui de Rav Chisda, como Rav Chisda já explicou. Da maneira Rav Chisda já disse Rav Chisda. Berotrim Tilkelu, o Berotrim Nidono. A Dor HaMabul pecou com o pecado do calor, o pecado do adultério, que vem por causa do calor do corpo da pessoa. O Berotrim e Dono foram puridos também com água fervente. A água do dilúvio era água fervente. Isso explica agora. Berotrim e Keluba Averá. Pecaram o pecado do adultério, que vem por causa do calor do corpo. O Berotrim e Dono foram puridos também com água fervente. Explica os comentaristas. Quando a gente tirou as duas estrelas de Kimá, fala Rabi Eliezer, um pouco diferente de Rabi Yehoshua. O que aconteceu foi que, tirando uma estrela de Kimá, se fez esse buraco e fez com que essa abundância de chuvas passasse sem esse filtro. Tirando a outra estrela, Hashem enfraqueceu a força de Kimá. A força de Kimá também é a força do frio. Hashem, tirando uma estrela, deslocando essa estrela de Kimá, enfraqueceu a força do frio. Quem predomina agora é Ksir, que é aquele outro subgrupo que é um subgrupo que faz parte do signo de escorpião, que é predominante em Cheshvan, e dessa forma trouxe o calor para o mundo. Ksir traz o calor para o mundo, então juntando o calor de Ksir com as chuvas de Kimá, teve esse Mabul fervente. Isso explica aqui da beleza, que quer dizer que Hashem mudou a natureza do mundo, quer dizer que Hashem mudou, que as chuvas vão vir agora ferventes com enxofre e outras espécies. Isso fala aqui Agmará. Continua Agmará, qual é a fonte disso que o Mabul era água fervente? Que Tivaha, Com relação ao Mabul, está escrito Veyashokuamayim, as águas se acalmaram. No Ritivá, tem um outro passo também que fala essa palavra Veyashoku, Vachamata Melech, Shachacha. Com relação à história de Purim, depois que Ahasuerus matou Aman, o fervor, essa fúria do rei se acalmou, se esfriou. Então, assim como com relação a Vachamata Melech, Shachacha, você fala que se esfriou a fúria, também Veyashoku Amayim, que as águas se acalmaram, significa que as águas se esfriaram. Você vê que as águas estavam ferventes quando elas caíram e castigaram o Doramabu. Isso fala Gmará. Continua agora Tanu Rabanan de Seabraita, completando esse assunto com relação às datas do Mabu. Rahmei Israel Monim Lamabul que Rabi Eliezer. Fala Gmará que os sábios do povo de Israel se tornam como Rabi Eliezer, que Hashem trouxe o mundo 17 de Rejvá. Beret Kufa que Rabi Yushua. Porém, com relação a épocas, vamos com Rabi Yushua. Rabi Yushua disse que a contagem dos anos da criação é em Nissan. A contagem dos anos da Torá, de datas, é a partir de Nissan também, troca o ano em Nissan. Com relação a Tkufa, com relação a épocas, a primeira estação é a primavera, fala Rabi Yushua, porque é a primeira estação que Hashem criou no mundo. Isso fala Rabi Yushua. E os Rabim concordam com Rabi Yushua, porém concordam com Rabi Eliezer também. Quando a Torá fala que o Mabul foi no segundo mês, significa no mês de Rejvá. Mesmo que passou aí entre Rejvan e o décimo mês, o mês de Nissan, e mesmo assim a Torá fala que continua sendo o ano 600, mesmo assim fala aqui a Gemará, os caminhos estão sendo que não. A Torá conta o ano 600 e com relação a datas, vai conforme Tishrei. Não com relação a Nissan, mesmo que a gente criou o mundo em Nissan, com relação a datas da Torá, a Torá conta o mês de Tishrei. Uma vez que a Torá fixou que o Rosh Hashanah para Yuvel, para Shemitah, são anos que começam em Rosh Hashanah, que é proibido trabalhar a terra, então a Torá dá prioridade nessas datas. Isso fala que a Gemara não é uma contradição. Mesmo que vimos um pouco diferente no começo da Sugiá, que é falar agora essa conclusão, não é uma contradição. Com relação à criação do mundo, a idade do mundo é Nissan. Com relação a datas da Torá, é conforme Tishrei, porque as Alachot estão mais vinculadas com Rosh Hashanah e Tishrei, Alachot de Yuvel e Alachot da Shemitah. E outras Alachot que vamos ver na continuação também. Isso é a opinião dos Ramim, do povo de Israel. Rahmeu Motaolam, Monim Afla Mabul Kereb Yushua. Fala agora uma curiosidade. Os sábios Goim sustentam que o Mabul veio como Rabi Yushua disse. Mabul veio e o Zain 17 de Iyar. Isso falam os Goim, mas os Ramim do povo de Israel falam que não. O Mabul veio 17 de Rejvá. Começamos um novo assunto, Veleirakot, Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Hashanah para as verduras. A pessoa que colheu verduras antes de Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Hashanah, tem que tirar um dízimo, porque é uma safra. A nova produção que vem depois de Rosh Chodesh Tishrei, depois de Rosh Hashanah, precisa de um outro dízimo. É proibido misturar o novo a safra com a safra velha. Isso fala aqui a Mishnah. Tana fala, Veleirakot, Veleimastrot, Veleidarim. Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Hashanah é o novo ano para as verduras, ou seja, para os dízimos das verduras, Velemastrot para outros dízimos, Velenedarim, também para as promessas. Vamos ver o que significa isso na continuação. Período na lei Akod Maenino, com relação ao qual aspecto Rosh Hashanah é o novo ano para as verduras, é com relação ao dízimo das verduras, como nós explicamos. Período na Aino Maastrot, é isso que a Breta fala na continuação, os dízimos. Então a Breta fala verduras e também dízimos, se é a mesma coisa. Fala na Tana de Rabanan, Vektare de Oraita. A Breta fala o dízimo das verduras, que é uma lahá rabínica, pela qual não é necessário tirar o dízimo das verduras, só é necessário tirar o dízimo de cereais, azeitonas e uvas. Dagan, Tirosh e Itzhar. Vektare de Oraita. Depois a Breta fala Mastrot, os outros dízimos, que são os dízimos pela Torá, Dagan são os cereais, Tirosh são as uvas, e Itzhar são as azeitonas. Pernavelitne deuraita bereisha, porque a Breta não antecipa a alahá da Torá, que é mais importante do que a alahá rabínica. Fala na aide de chaviva lei akdema. Um conceito famoso, uma vez que os chamim valorizam as alahot rabínicas e gostam mais do que as alahot da Torá, porque eles fizeram cercas para a Torá, demonstraram quanto eles valorizam a Torá, então eles quiseram antecipar isso, porque eles têm muita afinidade com as alahot rabínicas e gostam até mais do que as próprias alahot da Torá, por serem cercas que protegem a pessoa de não transgredir a Torá. Fala na Betânia de Dan. O sábio da nossa Mishnah não mencionou outro dízimo, só mencionou as verduras. Por quê? Para a Betânia de Rabanan, Vekolshken de Oraita. Não sabe da nossa Mishnah, citou só as verduras, significa o dízimo das verduras que tem o seu novo ano em Rosh Hashanah, e como se diz, a Halakha também se aplica em Halakhot da Torá, como o dízimo dos cereais, que tem essa, também essa restrição, que a pessoa não pode tirar o dízimo da safra diante de Rosh Hashanah, junto com a safra de depois de Rosh Hashanah. Pergunta Felipe Master, por que a preta fala os dízimos, mastro? Por que não fala master ou dízimo? São dois tipos de dízimos, fala Maxim. Errar master de mav, errar master da gás. Dois tipos de dízimos. Um dízimo é o dízimo do rebanho, um dízimo é o dízimo da produção. O dízimo do rebanho, você vê que a cada 10 animais, a pessoa tem que tirar um animal para ser um sacrifício para a Hashem. Também, essa beleza vai como o Rabi Shimon, que fala que o Rosh Hashanah, o começo do ano com relação nova, cria, é também Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishrei. Usa uma cloca, Rabi fala que é primeiro de Elul, Rabi Shimon fala que é primeiro de Tishrei. A beleza vai como o Rabi Shimon, por isso você fala massa, os dízimos. A pessoa que tem uma cria antes de Rosh Hashanah, tem que tirar um dízimo. A cria depois de Rosh Hashanah precisa de outro dízimo. A pessoa pega todos esses animais e faz passar por um portão, conta o décimo animal e tem que pintar esse animal. Pergunta para Felipe Neyere, por que a Breta fala as verduras? Por que não fala só verdura? Fala tregav Neyere, são dois tipos de verduras com relação à Halakha do Maaser. Letra como fala a Mishnah. Yere kanegat, se tem uma verdura que se vende em ramos, não se vende em pés. Mishiaget, no momento que a pessoa faz os ramos, isso está pronto ao consumo ou à venda, necessita tirar o dízimo. Não negar uma verdura que não se faz ramos, como uma verdura que se vende em pés, pés de alface, pés de repolho, etc. Quando a pessoa enche a caixa que ele vai fazer, vai colocar lá os pés para vender, ele tem que tirar os dízimos nesse momento para poder comer mesmo um pouco dessas verduras. São dois tipos de verduras, dois tipos de momentos, dois momentos que a pessoa se obriga ao master. Tanto na verdade, disse a Breta, Liket Yerek Ere Rosh Hashanah, a pessoa colheu verduras antes de Rosh Hashanah. Atchilu Tavu Hashemesh, antes do pôr do sol. Bechazar Veliket Mishet Tavu, viramos a página, Hashemesh, a pessoa voltou a colher depois de Rosh Hashanah, colheu outras verduras. Entormino Maasrim Mizeaze, a mesma lacha que já vimos, a pessoa não pode misturar a safra de antes de Rosh Hashanah e a safra de depois de Rosh Hashanah e tirar um dízimo, nem o dízimo, nem a truma, a oferenda do Kohen. Porque não podemos tirar nem a truma, nem o dízimo, nem da produção nova para permitir a produção velha, nem pegar a produção velha e usar como dízimo para a produção nova. É necessário tirar dois dízimos independentes. Agora um outro caso. Sabemos que tem no ciclo da Shemitah são 7 anos. O sétimo ano não se trabalha. Temos 6 anos que se trabalha. E se tira a Trumá e o Maase. No primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano da Shemitah, é necessário tirar dois dízimos. O Maase de Shon, o Maase para o Levi, e o Maase Sheni, é o segundo dízimo que se come em Yerushalayim. No terceiro e no sexto ano da Shemitah, se tira também dois dízimos. O Maase de Shon, que é para o Levi, e o Maase Ani, que é para os pobres. Vamos ver a fonte disso na continuação. O que acontece é que a pessoa colheu antes de Rosh Hashanah do segundo ano da Shemitah, ou seja, quando passa Rosh Hashanah vai ser o terceiro ano, ele colheu na véspera de Rosh Hashanah e depois colheu depois de Rosh Hashanah. Isso fala aqui, se é esse Rosh Hashanah a passagem do segundo para o terceiro ano da Shemitah, o que a pessoa colheu antes de Rosh Hashanah tem que tirar o primeiro dízimo e o segundo dízimo para comer em Yerushalayim, o que a pessoa colheu depois de Rosh Hashanah já está no terceiro ano da Shemitah. Maserishon ou Maserani? Primeiro dízimo para o Levi e o segundo dízimo para os pobres. Fala Agmarmina Anemini. Qual é a fonte disso que o terceiro e o sexto ano não tem Maserishoni e tem Maserani e também Maserishon, que é o Maser Levi? Amara Bishua Benedi. Fala Bishua Benedi. Que te chale le aser kol maser te voatecha, bashana shlishit nada maser. Fala o passo com relação a Vidui Mastro. No quarto ano da Shemitah, existe uma mitzvah de Biur Mastro. A pessoa tem que tirar de sua casa o Maser Ishon da pro Levi. O Maser Sheni que tem em sua casa ir comer em Yerushalayim. E o Maser ali dá para os pobres. Antes da entrada de Pesach, do quarto ano da Shemitah. Na véspera de Pesach, a pessoa tem que fazer Vidui Mastro. Tem que falar Biarti Hakodesh Minabait. Eu já tirei todos os Mastros da minha casa. Isso aí é da minha obrigação. Nesse passagem que está escrito, quando você terminar de tirar os dízimos da sua produção, Bashaná Shlishi do terceiro ano, Shnat HaMaaser, é o ano do dízimo. O que significa que é o ano do dízimo e não o ano dos dízimos? Fala agora, Shnat She'en Ba Ela Maaser Echad. É o ano que tem só um dízimo dos dízimos que se separam nos outros anos. Hakeza, como você explica isso? Maaser Rishon ou Maaser Ani. Talvez é o Maaser Rishon para o Levi, o Maaser Ani para o pobre. O Maaser Sheni Yevat, ele não se tira o segundo dízimo, por isso se na Shnat HaMaaser. É o ano do dízimo. Porque não se tira o segundo dízimo que se come em Yerushalayim. Se tira só um dízimo que a pessoa costuma nos outros anos. Em acréscimo, isso tem uma outra alahá. O pasuk fala: Ve'agir, ve'atom, ve'almaná, shev yishanecha, ve'achlu, ve'savel. É necessário tirar o Maaser Ani. Isso é uma hipótese. O Eno Elo, talvez é diferente. Af Maaser Ishoname, ve'atom, talvez. Só é necessário tirar o Maaser Ani, o dízimo para o pobre. Talvez não é necessário tirar o Maaser para o Levi, e nem o Maaser Sheni. Talmud mas fala o pasuk que não. Vira Levim, te dá ver, da Marta Aleem. Fale para os Levim, que te chume et vene Yisrael da Maaser, asher nadati lachem meita benachalatchem. Fala o pasuk para falar para os Levim, que eles vão pegar os Maastrot, o Maaser Ishon, do resto do povo, em vez da herança da terra. Os Levim não receberam parte na terra, eles não podem plantar na terra, eles não têm terra na terra de Israel. Em contrapartida, eles têm os Maastrot, têm o dízimo que ele recebe do resto do povo. Então Hashem fala que em vez da herança da terra, os Levim vão receber o Maaser. E que Shorakatuv Renachalá, a Torá associou o Maaser e Shon com a herança da terra. Manachalá em Laif Seca, assim como a herança da terra não tem nenhuma interrupção, é eterna. Av Maaser Rishon em Laif Seca. Assim também o Maaser Rishon não tem nenhuma interrupção nesses 6 anos da Shemitah. Também no terceiro, também no sexto ano da Shemitah, se tira o Maaser Rishon. Tanan Amech, como fala a Breta também, que Techale Raser. O Pasuk fala quando você vai terminar de tirar os dízimos no terceiro ano da Shemitah. E o Pasuk fala Shnat HaMaaser, é o ano do dízimo. Shnat She'en Ba Ela Maaser Echad, é o ano que só tem um dízimo. Aqueles que se aplicam durante os outros anos. Hakeitz, como se explica isso? Maaser Rishon ou Maaser Ani? Se aplica o Maaser Rishon para o Levi, o Maaser Ani para o pobre. O Maaser Sheni Yevatel. O segundo dízimo não vai se aplicar no terceiro e no sexto ano da Shemitah. No passado que fala o terceiro ano, também se inclui aqui o sexto ano. O terceiro ano é o terceiro depois do primeiro e do segundo. O sexto ano é o terceiro depois do quarto e do quinto ano. É a mesma alahá que se aplica no sexto ano também. Então isso fala a Braita, como explicamos anteriormente, que não tem Maaser Sheni no terceiro e no sexto ano, e a Rolav Maaser Rishon na Mevatel, porque você não fala que não tem Maaser Rishon? Se o pastor fala Shnat HaMaaser, é o ano do dízimo, talvez só um dízimo para o pobre. Talmud Amar falou o pastor que não. O Ba Levi, veio o Levi. A continuação do pastor que menciona também os pobres. Kozman Sheba, quando o pastor fala, quando o Levi vem, dê para ele os Maastrot. Kozman Sheba Tenlo. Sempre quando ele vem pedir os Maastrot, dê para ele os Maastrot. Ou seja, todos os anos da Shemitah tem o Maaser Rishon, o Maaser Levi. Na Shemitah não tem nenhuma oferenda, nem para o Kohen, nem um dízimo para o Levi, porque tudo é Efker. Qualquer pessoa pode pegar qualquer fruta de qualquer campo. A pessoa tem que despropriar o seu campo. Deveria ajudar, essa é a opinião de ajudar, essa é a fonte para essa Alahá. Que existe o Maaser Rishon e o Maaser Ani no terceiro e no sexto ano. Rabeleze Ben Yaakov, o Melo fala Rabeleze Ben Yaakov, é not tzarich. Não precisamos desse pasuk Ba'a Levi. Temos um pasuk melhor. Aí o Melo pasuk fala claramente. Ve'a Levi, te da ver, ve'a matale. Fale para os Levi. Ki te krumet ben Yisrael da Maaser. Asher atati lachem, eita ben achatchem. Quando vocês vão pedir para o povo de Israel os Maastrot, o dízimo, que Hashem deu para os Levi, em vez da herança da terra. E que Shokatu Lenachalá, a Torá associou o Maaser Rishon com a herança da terra. Manachalá en Laefsek, assim como a herança da terra não tem interrupção, é eterna. Av Maaser Rishon en Laefsek, também o primeiro dízimo é eterno. Ou seja, não vai ter uma interrupção em nenhum dos anos da Shemitah. Fechamos esse assunto, vamos começar um novo assunto. Venerdari. Com relação às promessas também, o Rosh Chodesh Tishrei é o Rosh Hashanah, o começo do novo ano com relação às promessas. O que significa isso? Tanu Rabanan explica a Braita. Hamudara na'ame havero leshana. A pessoa fala, eu não quero ter proveito dessa pessoa por um ano. Como fica essa halakha? Monesh ne masarchod, desh miyom leyom. A pessoa tem que contar 12 meses dessa data que ele está. para o próximo ano também. A pessoa até está aprendendo no Rosh Chodesh Elul, até o Rosh Chodesh Elul do próximo ano, a pessoa não pode ter nenhum proveito dessa outra pessoa. Ele prometeu, vem amar Lechanazu. Se a pessoa fala que está se proibindo ter proveito de fulano, nesse ano, fala lá que é diferente. A filo lo amar, ela bestrim betishá be'elul, mesmo que ele prometeu dia 29 de Elul, um dia antes de Rosh Hashaná, que vai chegar yom echad betishrei, o mês que chegou o próximo dia, primeiro de Tishrei, alta lo shana, se completou um ano, já passou esse ano, depois de Rosh Hashaná já começa um próximo ano, já pode ter proveito de outra pessoa. Fala na filo le mande amar, yom echad ba'ashana, e não chashu shana. Mesmo que vimos uma ruta de Bemeir Abeliezer, se um dia no ano é considerado um ano ou não, o caso é com relação à idade de um animal. A Torá fala que é necessário trazer um corban, às vezes a Torá fala que é necessário trazer um par, um boi que tem 3 anos de idade. Fala de Bemeir, quando o boi completa 2 anos e um dia, ele tem um dia dentro do terceiro ano, já é válido para o corban, porque um dia no ano é como se fosse um ano inteiro, já entrou no terceiro ano, já tem 3 anos de idade, fala de Bemeir. A empresa fala que não, a Beleza diz que tem que passar um mês dentro do terceiro ano. Aqui, aparentemente, a Branta fala que quando passa um ano que a pessoa prometeu não ter proveito de outra pessoa e entra no Joshaná, já como se fosse que passou esse ano. Fala mesmo com a opinião de a Beleza, que fala que um dia no ano não é considerado um ano, mesmo assim, quando a pessoa fala que está prometendo não ter proveito de outra pessoa por esse ano, o que a pessoa quer é sofrer um pouco, se privar de ter proveito de outra pessoa. Daí ele sim se privou, ele sim sofreu já um dia. Então isso é considerado, porque com relação às promessas, temos que analisar o que a pessoa pensou em falar. Peredarim, alechachar lashon bnei adam. Nas promessas temos que seguir o raciocínio comum das pessoas. Quando a pessoa fala que não quer ter proveito nesse ano, significa até no Rosh Hashaná, mesmo que passe um dia. Vem Manissan, pergunta, talvez esse Rosh Hashanah, esse começo do ano com relação às promessas, era o Shkodesh Nissan. Qual a prova que era o Shkodesh Tishrei? Ainda mais que falamos que, conforme o Chachamim, o mundo foi criado no Shkodesh Nissan e a contagem dos anos do mundo é a cada Shkodesh Nissan. Fala, Amra Benedarim, Alech Achar Lashon Bene Adam. Esse mesmo conceito, com relação às promessas, temos que analisar a intenção das pessoas. Quando as pessoas falam, até o final do ano, eles pensam até Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh Tishrei, até o julgamento que vai começar um novo ano. Mesmo que, na verdade, Rosh Hashanah verdadeiro é Rosh Chodesh Nissan, mesmo assim, o comum das pessoas pensarem é Rosh Chodesh Tishrei. Então, se a pessoa promete nesse ano, isso vai até o que ele teve a intenção de fazer, que é até Rosh Chodesh Tishrei. Isso foi falar aqui agora, vamos parar aqui por hoje. No próximo dia, vamos explicar melhor essa halakha, quando é que as verduras se obrigam ao dízimo. Quando a pessoa colhe, ou outros momentos, vários tipos de verduras diferentes, assuntos muito interessantes, vale a pena perder o próximo dado. Por um caso, não é? Amém, amém.